Olá!
Olá,
Estamos de volta com o
pipoca.
Delas!
E...
Olá, pipoqueiros! Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio e hoje nós vamos falar de um filme que não está muito aí no hype, não é muito conhecido. Tá no streaming, tá no Prime Video. E eu confesso aqui que eu fiquei sabendo pela Isabela.
É, eu fiquei sabendo
Isabela.
pela Camila, que ficou sabendo pela Isabela.
Aí, tá vendo? Isabela me ligou, falou: olha, amiga, tem, tem um filme de terror lá que é interessante. É, eu vi lá o vídeo dela de Halloween, inclusive a gente também fez. Quem não viu e curte filme de terror, dá uma voltada, que a gente fez um especial de Halloween, tem bastante coisa de filme de terror. E assim como a Isabela, a gente fez os últimos que a gente assistiu.
Foi.
E acabou que ela assistiu, por estar no Prime, ela assistiu esse filme e é um dos filmes que ela falou. Não é, não são recomendações como a gente também não foi recomendação, a gente falou mesmo, só dos que a gente assistiu. Mas dentre os que ela assistiu, vários ruins também, como a gente, porque ultimamente só sai filme de terror ruim,
Não tem
esse
como.
até não é um dos piores, e a gente vai aqui dizer para vocês por quê, tá? O nome do filme é Colheita Sombria, ok? Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, vocês já estão acostumados, mas a gente vai falar sempre para vocês continuar fazendo, os nossos dois fãs aí que ouvem nosso podcast. Então vamos lá, vocês sabem. Curte, comenta, compartilha, gente. Esse é um mantra. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, entendeu? Vai lá no Instagram, vai no TikTok, comenta, compartilha. Vai lá no Spotify, que se for o que você mais escuta, compartilha, coloca lá uma estrelinha, 5 estrelas pra gente. Enfim, ouve nós, pra jovem senhora que poder chegar aí.
Em algum lugar.
Chega lá!
Gente, pensa pelo lado positivo da coisa. Nós somos novatas, né? Então a gente não tem muita interação com os nossos ouvintes. Então, se vocês comentarem, a gente logo vai responder. Porque os podcasts que vocês ouvem, que tem muito ouvinte, o povo recebe tanta coisa que não são nem as próprias pessoas que fazem o podcast que leem. Elas têm pessoas que leem para elas. Olha como a gente é acessível, divas acessíveis.
Ah,
Mas nós, que a gente vai responder.
pensa que quando a gente ficar famosa, entendeu? Você que começou a comentar agora no começo, você teve toda a nossa atenção.
Exato.
Entendeu? Você vai falar, pô, falo com elas desde o começo. Elas me
Né?
respondem, tá?
Tá
Entendeu?
vendo? Agora vocês vão querer mandar pro povo inacessível? Vou falar, ah lá, o povo tá correndo a barriga, mas é que a pessoa recebe milhões de mensagens por dia, não consegue responder.
É, né? Não dá nem para julgar, né, gente? É difícil.
Difícil, né? Mas é sobre. Então, por favor, comenta que a gente interage.
É isso. Então vamos lá. Eu vou falar, como sempre, a sinopse e depois spoiler. Se você não viu o filme, porque é muito provável, porque esse filme acho que não foi super assistido, então você, ó, escuta a nossa sinopse aqui, corre lá, assiste, depois você volta aqui, ok? Mas se você já assistiu, então vamos lá. A trama. A história é bem simples, porque é um filme de baixo orçamento, a gente já entende que é um filme de baixo orçamento aqui. Então a trama ela se passa em 63, dá para bem ver pela roupa deles que o filme é anos 60, depois dá um pulinho, acho que para os anos 70. Muts vê que muda um pouco. Mas enfim, começa lá em 63, tá? Uma pequena cidade, aquelas cidades do interior, bem típicas, americanas, então. Aí todo dia 31 de outubro, todos os garotos, né, da cidade, eles saem para uma competição que eles têm que caçar uma criatura misteriosa que chama Dentes de Serra, que na verdade é um espantalho, se pode dizer assim, que ele fica lá na plantação.
É, um espantalho com cabeça de abóbora.
É, um espantalho com cabeça de abóbora, tá? Fica lá nas plantações. Então, todos os dias eles têm que sair nessa competição. Um só ganha, né? Aquele que conseguir caçar essa criatura. E essa criatura, ela tem que chegar na igreja. Se ele chegar na igreja, aí a cidade perde, aí são anos de maldição. E quando ganha, né, o garoto conseguir pegar e matar a criatura, aí tem fortuna. A família desse adolescente tem fortuna, né? Dinheiro,
Isso.
certo? É isso. Essa é a trama, essa é a sinopse. Aqui para frente, temos spoiler. Então vamos lá, gente. Colheita Sombria, para mim, foi uma surpresinha. Tá? E uma
Foi mesmo.
prova de que filme de terror não precisa ter 30 milhões para ter um bom enredo. assim, tô dando um shade pra Exorcista do Devoto? Tô dando um shade. Tô dando um shade. Mas a questão é o melhor filme, é maravilhoso? Não, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que eu gostei, sim, achei que a história é criativa. Eu achei criativo. Eu nunca assisti um filme com esta história.
Uhum.
Né, já vi filme de espantalho, mas nunca vi este tipo, com essa história. Então eu achei interessante, achei original.
Existem alguns filmes de cidade rural que tem colheita. Eu não vou lembrar se foi filme ou se foi episódio de série, porque eu acho que no Supernatural tem um episódio que tem alguma coisa mais ou menos assim, de plantação, espantalho, maldição. Algo mais ou menos nessa pegada. Mas filme mesmo, e se você entra no teor da premissa do filme, porra, é pesado. É muito pesado o que eles fazem para ter fartura durante o
Sim.
ano, né?
Exato.
Então, eu gostei, apesar de ser baixo orçamento, achei muito bem feito. Claro que eles deram uma melhorada ali na película do filme, que também ajuda, né? Mas até o monstro, né? O dente de serra lá, eu gostei, achei bem feito.
Eu também, eu achei muito bem feito o monstro, assim. Mesmo a cena CGI lá, eu achei
Uhum.
ok. Achei bem feito, acho que tem tanto filme aí que faz pior, caga no CGI, mesmo tendo tanto dinheiro. Eu achei
Pois
que
é.
a cena é bem legal, não é
Uhum.
um espantalho típico, porque você vê que ele tem um corpo de uma pessoa seca, ele é seco,
É,
né?
magra.
Magra e com aquela cabeça de abóbora, então é um espantalho diferente, não é? Porque não é bem um espantalho, tem lá o nome dele, né, como a gente já falou, dente de serra, mas é que ele fica do jeito de um espantalho lá
Na plantação.
na plantação, né? E aí você estava falando de filmes de colheita, coisa assim de interior, tem aquele antigaço lá dos anos 80, Colheita Maldita, né, gente, que é da nossa infância, todo
Sim.
mundo assim, sabe que é um filme bem tosquinho, baixo orçamento, mas a gente cresceu assistindo esse filme. É coisa de colheita, é uma coisa bem americana mesmo, que americano não tem muita criatividade,
A gente
né?
tem chupa-cabra aqui, né? Cada um com a sua
Pois
cultura.
é, o americano gosta, eles têm essas cidades, essas, então eles aproveitam essas coisas dele. O americano gosta muito de pegar as próprias lendas urbanas, as próprias coisas, fazer filmes, a gente está acostumado, né? Então ele tem, além de ter coisa de espantalho, eles gostam de coisa de estrada, aquelas estradas americanas que não tem nada, gente, é um absurdo aquilo,
Não.
mas acontece, né? Muitas pessoas somem nos Estados Unidos, nunca me convide para fazer uma viagem de carro nos Estados Unidos.
Jamais.
Só ando em
Jamais.
estrada asfaltada, estrada de terra, não me convido, não vou, não entro, não piso, não vou fazer isso.
Exatamente, Deus me livre.
Mas
Lugar
enfim,
estranho.
são uma... não. Então, isso acontece lá e eles aproveitam e pegam para fazer filme. Então não tem muita criatividade. Então pegaram a premissa aí da colheita, como tem muitos filmes, a gente sabe, mas eu achei que a ideia foi muito boa. Tem coisas bem toscas? Tem, gente, é um filme de baixo orçamento, né? Tem coisa que podia melhorar, tem umas coisas meio nada a ver, mas eu achei que a ideia, sim, é muito bacana, e eu acho que talvez se tivesse tido um pouco mais de dinheiro, talvez tivesse ficado até um filme bem melhor. Mas eu achei que pelo preço, pelo valor, eu achei ok.
O elenco tem bastante gente. Se você levar em consideração que pagaram todo mundo e ainda fizeram um filme bom.
É claro que a maioria dos atores são jovens, são adolescentes, então é gente que a gente nunca viu, gente.
É.
Então, claro, porque se você é um filme de baixo orçamento, você não pode colocar ali gente muito conhecida. Então, só desconhecida que tem a... Agora eu quero achar o
Elizabeth
nome dela.
Reaser, ela fez A Mansão Rio. Ela era também do Crepúsculo, a mãe dos vampiros lá.
Isso.
Eu acho que esses são os trabalhos mais conhecidos. E tem o Jeremy Davis, que ele é de Lost. A única coisa que eu vi com ele foi o Lost. Então, não sei se ele. Obviamente, ele já fez mais coisa, né? Mas eu
Sim.
dele, eu acho que só vi Lost.
E ela fez o Ouija também, 2, que é, eu gosto do Ouija 2, tem uns pontos aí, mas eu gosto do Ouija 2, ela tá lá.
O pai, ele também fez o telefone preto, o pai do menino. Não vou lembrar, mas ele tá naquele
É.
telefone preto também, que a gente um dia tem que falar desse filme, porque esse filme é muito bom.
Esse filme é bom.
Esse
É
filme é
bom
top,
mesmo.
né?
São os dois únicos aí, que o restante é tudo jovem, tudo adolescente jovem. Claro que tem o policial lá que é mais velho, mas eu não o reconheci. Então, se ele fez alguma coisa, se quiserem comentar. Mas o resto é adolescente. Eu não gostei do principal. Eu gostei do primeiro mocinho que começa o filme. E aí, assim, esse começo é bem interessante porque O menino ganha, ele pega. Achei engraçado que ele pega o bicho antes de entrar na. Aí ele, eu não entendi muito bem porque que ele abre e começa a comer os doces dentro do bicho, né?
Porque eles estão com fome, estão 3 dias sem comer, por isso que eles abrem o
Não,
bicho.
não. No começo, né? No come... Quando começa, não entendi. Eu falei assim, nossa, por que que ele dentro do
Ah,
bicho tem doce? Depois isso é explicado lá na frente, mas no começo eu falei, nossa, por que que tem doce ali, né?
e o jeito que a cena é gravada, na hora que eles mordem, você acha que é tripa, né? Porque aquele
É!
alcaçuz, né, que é vermelho.
É! E
Aí você
parece
fala, gente.
que tá comendo as entranhas.
Mas aí você vê que tá tudo seco, aí depois você se liga que é doce, né?
É, fala, é doce? Por que que tem doce dentro do bicho, né? Fica assim, aí o menino ganha um carro e acabou, filho. Acabou a primeira parte. Aí é, não tem muita explicação e tal. É legal, porque depois, é claro, conforme o filme vai acontecendo assim, não precisa chegar no final pra você entender o que aconteceu. Você já pega logo ali que o menino é que essa coisa horrorosa que é feita na cidade, que sacrifica um adolescente, né? Pra que a
É, tudo.
família dele seja próspera. Ai, gente.
É, na verdade, eles sacrificam um adolescente para a cidade ter fartura durante aquele ano. Então, todo ano, todo dia 31 de outubro, eles vão sacrificar um adolescente para sempre ter fartura, porque se eles não fizerem isso, é 7 anos sem colheita, né? Aí a cidade não tem suprimento, não tem renda, não tem economia, né? Então, eles têm esse método de sobrevivência que, para mim, não faz o menor sentido. Você fecha a cidade e cada um vai para outra cidade, gente. Não fica numa cidade, você tem que ficar sacrificando um adolescente, né? Pelo amor de
É,
Deus.
gente. Aí é complicado. Mas aí parece ali, pela... não é muito profundo, né, gente? Vocês me desculpem, claro, o filme é de baixo orçamento, não é profundo. Mas me parece que tem um momento ali, uma conversa, que parece que ninguém consegue sair da cidade, né? Porque eles não deixam sair.
É,
Porque
mas quem
precisa
não
ter
deixa,
gente lá.
mas quem não deixa sair são os poderosos da cidade, os
Sim.
políticos, a polícia. Não fica parecendo, a gente não entende se tem uma coisa mística que as pessoas não conseguem sair da cidade, né? Isso não é explicado, isso fica subjetivo aí. Mas o que a gente vê de fato é que os poderosos da cidade não deixam ninguém sair.
Principalmente o policial, que é um cretino,
Péssimo.
xerife, que essas cidades pequenas são cheias, tem xerife.
É.
O xerife, né? Porque é, não pode sair também, porque se todo mundo sair, não tem quem sacrificar. Então.
Mas se sair todo mundo, não precisa sacrificar ninguém, concorda?
Mas é, se mudar de cidade, né? Acaba a maldição. Vamos todo mundo embora? Vamos. Aí o bicho não precisa mais fazer.
Exatamente, né, gente? Porra, me ajuda, né?
Pois é. Aí não tinha filme.
Mas podia ter uma explicaçãozinha, nem que fosse bem breve, só para dizer que de fato tem uma coisa mística. Se, sei lá, se todo mundo sair de uma vez, ia morrer todo mundo, sabe? Devia ter uma coisa assim.
Podia, né? Porque aí ficaria mais óbvio por que que ninguém sai. Mas
Exato.
essa parte eu achei muito tensa, assim. Eu achei muito legal também esse roteiro de ter que sacrificar uma pessoa. E essa pessoa, e ele volta como o dente de serra lá, né?
Sim.
Para o próximo poder matar ele e virar o próximo dente de serra. Gente, isso é. Olha, eu achei essa ideia maravilhosa.
Eu achei genial, né? Mas
Maravilhosa.
assim, aí você fala, nossa, mas sacrificar um adolescente, não sei o quê, mas aí no ano da o ano seguinte da colheita, né? Porque aí, tipo, começa já um menino, né, conseguindo lá
Sim.
ganhar e ganhar o carro, a família ganhou casa boa, cheque, nananã. Aí no decorrer do filme, a gente, né, porra, é foda, né? Sacrificar uma pessoa. Só que aí,
Né?
na caçada. Os adolescentes ficam tudo louco porque eles estão 3 dias sem comer, né? Porque ficam presos nas casas e tal. Eles começam a se matar entre si, tipo, morreu um monte. Tipo, eles precisavam só de um, né?
E essas cenas
Que vacina é
é.
essa, gente?
É muito engraçado, porque quando começa o filme, eles estão todos correndo atrás do bicho, até o principal lá, o menino, achei ele muito carismático. Não sei o nome do ator aqui, tá? Porque quem é o primeiro? Eu não sei. Eu achei ele bem carismático. Uma ponta ele faz, mas a pessoa quando ela é carismática. É o irmão. Porque o principal é o Rich. Principal é o Rich Shepard, que é o
É
Case
o
Lights.
personagem. É, que é o personagem,
O
né? Ele.
personagem é o Rich, né? Que
Isso.
eu não gostei muito dele, não. Achei muito querendo fazer de revoltadinho. Não gosto de personagem revoltadinho. Me incomoda.
É porque a idade, né? Adolescente, aí é sempre esse perfil, né? Não sai muito disso.
É, o
E ele.
primeiro é o Dan. Dan, o irmão dele é o Dan, né? Dan Shepard.
Isso.
Ele é bonito, eu gostei, achei a presença dele. Ele fala a ponta, é só o começo, mas eu achei ele bem carismático. Espero que ele tenha aí outras oportunidades.
Esse Dustin, né, que é o primeiro menino, já tá acreditado que ele é Dente de Serra, né? Olha que spoiler no MDB, no elenco.
MDB, ajuda
Melhora.
aí, né?
Pô, tem nome que, do personagem do primeiro, não que ele é o bicho.
Ai, meu Deus.
Ai, ai.
Essa cena que eles se matam é muito engraçado, porque, como eu falei, na primeira parte não aparece isso, eles só estão correndo atrás do bicho. E aí, quando vem essa segunda temporada aí que eles têm que correr atrás do próximo Dente de Serra, né? Que aí já passou, aí passou um ano, eles fazem essa chacina, essa cena deles se matando, tacando coisa na cabeça do outro, é bem gore. Você vê o sangue cenográfico pulando, é bem gore. Essa parte eu perdi um pouquinho a mão, mas eu
É.
achei ainda assim ok.
É, porque se perdeu muitos adolescentes ali, né? Que tinham
É.
potencial para ser o sacrificado da vez, né? Tipo,
Pois é.
achei. E também eles demoram tanto para pegar, esse ano aí, né? Pelo menos, demoram tanto para pegar o bicho, que o bicho também sai matando todo mundo, né? Ele matou muitos jovens, muitos, além deles
É.
estarem se matando entre si.
Ele é, o bicho ele mata, é verdade. Mas eu acho que ele mata mesmo, porque no começo ele já mata um ali, né? Ele acho que ele sai matando mesmo, até alguém conseguir matar ele, ele chegar o caminho dele da plantação até a igreja, quem aparecer na frente dele, ele vai matar,
É,
né?
mas eu tenho uma dúvida, porque no filme eles falam que se o Dente de Serra entrar na igreja, eles vão ter 7 anos de azar lá, não vai ter colheita e tal. Mas e aí, acontece o que com o bicho se ele entra na igreja, né? Tipo.
Então, não tem essa explicação, né? Isso aí é uma das falhas, eu concordo. Acho que é uma das falhas do filme. Não tem a explicação de o que que acontece se ele chegar lá. Só os 7 anos de azar, mas e o bicho? Ele volta a ser um menino? Não,
É,
morre.
acho que não, né? Porque um ano pendurado lá no negócio já morreu de fome, né?
Então, não sei o que que acontece com o bicho. Só se fala dos 7 anos de azar, mas não fala o que que acontece com o bicho.
É, isso
Essa é
aí.
uma.
Falha grande.
Uma falha, é, eu achei. E eu também achei o final, porque eu acho que aquele menino. Bom, ele era o principal, né? Então tudo bem, tinha que ser ele, mas aquele menino ali ficou como não foi feito, talvez, bom, muito rápido, né? Pouco dinheiro, tem muito o que fazer. Mas quando eles estão fugindo, ele e a menina, que ele é pego, né? E tal, ele é enterrado, que aí mostra como é feito. Eu achei genial também essa parte de como é feito o Dente de Serra. Achei muito bem feito, achei legal. O pai tinha tempo de desenterrar o menino, porque ele sabe o que acontece, ele sabe como é. O primeiro filho dele já foi.
Não,
Então eu falei, ah, pô.
mas a falha já é antes dessa cena. A falha é na hora que o menino, ele já se ligou de quem é o Dente de Serra, ele sabe que é o irmão dele, e ele perdeu a oportunidade, porque ele sabia que se ele ganhasse, o destino dele ia ser o mesmo. Ele entendeu tudo isso, ele entendeu a estrutura. E aquele menino que fazia bullying com ele, tava ali para tirar. Tava ali, era só ele deixar. Ele já sabia qual que era o procedimento, entendeu? Porque aí ele deixava tirar, ia ser o outro menino e ele ia lá salvar o menino. Eu achei que ia acontecer isso, né? Mas
Pois
não,
é.
ele se sacrifica,
É
achando que
mais
ele ia.
fácil.
Ele achou que ele ia fugir fácil. Ninguém conseguiu, ele achou que ele ia pegar o carro e ia fugir com a menina, que ninguém ia parar
Pois
ele.
é.
Eu achei falha aí também. Eu acho que devia ter sido o outro menino, do bullying.
Também acho. Eu acho que podia ter. Porque, afinal de contas, o irmão dele chegou ali na igreja, ele, no colo dele, pediu. Porque, claro que o irmão dele pediu para morrer, né?
É, tá
Coitado.
sofrendo?
Pois é. E aí, poxa, ele devia ter deixado o menino sacrificar. Ué.
É, o menino já tinha dado o primeiro tiro,
É.
sabe? Eu falei, ele vai deixar dar um tiro, ele sabe que o menino vai ganhar, vai pegar o carro e vai para algum lugar, ele ia atrás, ia ver que ia enterrar o menino, ele ia desenterrar, entendeu? Eu achei que ia ser assim e iam, tipo, resolver o problema da cidade. Mas não, foi o principal mesmo e o pai não fez nada, a menina, bom, beleza, mas o pai, sabendo de tudo, né, podia ter, porque ele ficou sabendo que a mulher dele se matou, né? Tipo, ele não tinha mais ninguém.
Ah, é meio.
Ela se matou, não tinha mais ninguém. O mais velho tinha morrido já há um ano praticamente, né? Assim, não oficialmente,
É,
né? Mas...
a mãe doidou, né? Porque assim, é um sacrifício. Pensa, você deixa seu filho ser sacrificado para poder ter uma casa melhor, para a cidade ter também prosperidade. Mas, meu, seu foi seu filho. Então a mãe endoidou ali, né? Ela
É que
ficava,
na.
parecia que ela tava sempre drogada, né?
É, mas é que na verdade não é que, assim, ao meu ponto de vista, né? Não é que eles sacrificaram o filho. Eles não sabiam que o filho ia ganhar, entendeu? Porque era um monte de adolescente. Eu acho que eles rezavam para o filho não ganhar. E o menino ganhou, né? Tanto que, assim, ela não era feliz. Você via que ela estava ali e tal, mas ela não era feliz, porque ela sabia o que tinha acontecido com o filho dela. Mas algum jovem iria ganhar. Infelizmente, no começo do filme é o primeiro filho dela, né? Tem isso.
Nem ela nem ele, né? Porque o cara também não tá feliz.
Não,
E
entendeu?
aí, e quando tem dois filhos, um participa no ano seguinte, o outro não pode participar. Lógico que imagina, são duas perdas,
É,
né?
no fim o pai perdeu os dois filhos e a esposa.
Pois é.
E a dignidade, Porém. Né? Porque, enfim, ele matou, ele resolveu ali o problema, quer dizer, ele soltou o bicho, que não sei se vai ter dois, filme dois, né? Porque já vai chegar matando a cidade inteira, né?
Então, aí tem umas cenas quando os adolescentes são soltos, que eles ficam sem comer. Eu também achei interessante esse negócio de deixar eles 3 dias sem comer pra eles saírem vorazes atrás do bicho, porque dentro do bicho, aí a gente entende por que tem comida dentro do bicho, né?
Uhum,
porque os adolescentes estão vorazes, né?
É, eles têm que matar pra poder voltar a comer, porque, né? Se não matar.
Eles estão famintos.
É, não tem opção, eles têm que matar o bicho, né? Porque se o bicho entrar na igreja, aí sim vão passar fome, né?
É, então, e como eles estão com muita fome, eles saem comendo o que tem, né? E aí tem aqueles que não querem participar, que estão com medo, que se escondem. E aí as famílias, né, quando eles voltam, mãe, abre a porta, deixa eu entrar. As mães, os pais não deixam, fala, vai, seja homem!
Aí eu achei os pais péssimos, né? Eu falo, não, fica aqui escondido, né? Ninguém precisa saber. Outro jovem ganha, foda-se.
Ah, que horror, né? Ué. Mas é porque os pais estão pensando também na casa, que vão ter melhor, enfim.
Gente, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Sacrificar filho pra ter uma casa melhor?
Minha filha, olha, dinheiro.
É.
Mas é isso, assim, eu achei. Eu até entendi que eles queriam chegar naquele final. Eu acho o final bom. Tipo, o cara chega lá e fala: vai, filho, que é Rich, né?
Uhum.
Mata todo mundo. Eu entendi que esse é o final que eles queriam chegar aí, então tinha que ser o Rich, mas. Ah, não sei. Eu acho que a cena poderia então ter feito de outra forma.
Como? De que forma você acha que ia ficar melhor?
Eu não sei, porque ali, assim, tinha que ser ele, porque o final tinha que ser, até ok com o final, mas talvez não naquela cena da escada ali, talvez se tivesse colocado ele numa situação que ele não tinha escolha, porque ali ele tinha escolha.
Ah,
ele
sim.
tinha total escolha, ele podia ter falado, não, eu não vou atirar, atira você, meu irmão, hein, por favor.
O menino já queria atirar, só nem pedir, o menino já tava pronto pra atirar.
É, ele tinha escolha, então ficou muito, ai gente, não faz sentido, então poderia, se fosse uma cena, se ele tivesse colocado ele numa cena que ele não tinha escolha, e aí ele teve, e aí aconteceu, tudo bem. Mas aí como ficou muito assim, aí teria sido melhor mesmo, como você falou, ele deixar o menino atirar, depois ele vai lá e salva o menino, ou ele chega lá e manda o menino matar.
Sim,
né?
Faria mais sentido, né?
O outro. Aí ele, sim. O mesmo final, mas com outro personagem.
Eu acho que faria talvez mais sentido, porque aí, se fosse o menino que fazia o bullying com ele, né, o que já tava lá com a arma, né, ele, o pai já tava do lado dele, né, o pai já tinha perdido a mãe, já tava de saco cheio do esquema da cidade, sabe, eles podiam os dois junto, até com a menina, né, que a menina, enfim, tava do lado dele. Eles eram em três, sabe, pra resgatar o menino, então eu não achei que podia ter melhorado isso aí.
Podia, ou então até o pai poderia ter sacrificado. É que tem que ser adolescente, eu acho, né? Não sei.
Tem que ser adolescente.
Se é adulto.
Pela mística e pela tradição que mostra da cidade, tem que ser adolescente, né?
Porque senão eu poderia ter pensado, ah, o pai podia ter se sacrificado e virado o bicho, mas acho que não pode. Não foi explicado, mas eu acho que não pode. Tem que ser adolescente.
Tem coisa que ficou subentendida aí, ficou pra interpretação mesmo, a gente acha que é isso, né? Então.
É pequenos pontos aí que, é óbvio, claro, toda produção tem sempre um ponto aqui, um ponto ali que a gente pode, que a gente acha que poderia ter melhorado. E que é muito difícil quando a pessoa tá lá dentro também, né? A gente que tá de fora vendo, é mais fácil a gente achar esses pontos. Mas não que eles não. Eu acho até que eles sabem dos erros do filme, mas era um filme de baixo orçamento, então chega uma hora que não tem o que fazer.
Pessoas tomaram essa decisão, né? Muitas pessoas chegaram nessa decisão, achou que era melhor. É que a gente que tá de fora como espectador, a gente acha que talvez melhoraria. Mas talvez se tivesse feito assim, a gente ia achar outros defeitos. É normal, né? É fácil botar defeito no trabalho dos outros.
É sempre mais fácil. Mas assim, no geral, por ser um filme de baixo orçamento, eu achei a ideia ótima. E como eu falei, eu acho que se tivesse tido um investimento maior aqui, poderia ser um filme com franquias, porque o final sugere um segundo, um terceiro. A gente tem tantos filmes aí que tem um, dois, três que fala misericórdia, nem devia.
Que eles façam numa forma antológica, tipo, o 2 ser numa outra cidade que tem a mesma tradição, porque Estados Unidos tem um monte de cidade rural. Então, só se eles fizerem assim, como né, antológica, que não tenha ligação com os personagens desse primeiro filme, mas a história em si, sim, né? Quem sabe? Vamos ver, porque esse filme é desse ano, né? Então, talvez, pode acontecer.
É. Vamos torcer, né? Eu acho que o que faltou para ele ser melhor realmente foi talvez um pouco mais de dinheiro aí mesmo. um roteiro um pouquinho mais amarrado.
É, mas aí chegam com mais dinheiro, faz o segundo filme e é pior, né? Porque isso acontece também, né?
Também.
É complicado.
Aí vem com cheio de CGI.
Nossa, aí caga, né? Aí caga. Aí coloca ator muito conhecido, aí fica aquele hype, aí caga tudo.
É. Então vamos ver, né? Bom, eu acho que nem vai ter segundo. Infelizmente, acho que a ideia é boa, mas eu acho que não vai ter. Eu acho que é isso. Mas assim, eu acho que vale a pena assistir.
Uhum.
Tá? Dos filmes de terror, sinceramente, que a gente fez aí o especial de Halloween, que a gente assistiu.
Esse foi o melhor.
Cara. Não, o do cachorro foi bom.
Sim, mas ele é mais alternativo, né?
É, mais alternativo. Mas assim, perto do Exorcista de Volta, que passou no cinema. Nossa. Gente, esse filme aqui com baixo orçamento é muito melhor.
Muito.
Muito melhor. Não tem nem... Eu, sinceramente, eu falo assim, nossa, sério? Sério, gente? Eu tô falando sério. Exorcista de Volta, pra mim, foi um dinheiro rasgado. Rasgou. É
que foi tudo... Foi tudo pra atriz conhecida, né?
Graças a Deus ela doou e ajudou alguém. Porque assim.
É realmente.
Né? Porque... Esse aqui até achei um comentário engraçado aqui. Um filme feito com. Não, vou achar aqui que eu vou ler. Ó, o orçamento de um cento de salgado e um fardo de Guaraná Dolly. Esse filme foi divertido. Achei ótimo esse comentário. É realmente. Isso. Né? Deu comida para os adolescentes. Ele falou: o pagamento de vocês é salgadinho, tá?
Imagina, só assim: vocês vão estar no Prime. Vocês vão aparecer no Prime. Para quem dá play, né? Então. É. Oh, já vou ser mais conhecido. O streaming tem essa, né? Tem esse atrativo, né? Que tá lá, né?
É só
ver, né? Então, querendo ou não, não vai ficar lá na gaveta de algum lugar, né? Tá lá.
É, esse filme estreou dia 13 de outubro, olha aí, junto com o Exorcista de Volta. Eu vou te falar. Esse merece muito mais que o Exorcista de Volta, como a gente já comentou aqui.
Com certeza, gente. Assiste esse aí que vale a pena.
Vale. E aí a direção dele é do David Slade, que é diretor de um dos filmes da saga Crepúsculo. Então, quem é fã é do Eclipse. Nossa. Eclipse, eu não sei qual é, tá? Acho que é o último, né?
Não, o Eclipse é o terceiro.
Ele é diretor de Eclipse e ele também é de 30
amigo,
Dias de Noite, que é muito bom.
Ah, esse filme é bom, mas Eclipse é o terceiro mesmo, porque o primeiro é Crepúsculo, o segundo é Lua Nova, o terceiro é Eclipse e o quarto é Amanhecer.
Ah, então tá certo. É, então ele fez Eclipse e 30 Dias de Noite, que é um filme muito bom de vampiro. Esse de vampiro mesmo, tá? Eclipse, não.
Esse é. Gente, que diferença, né? Porque o 30 Dias de Noite, ele tem umas cenas assim que você fica tensa, né? Maravilhoso.
Não, eu acho ótimo. E o final de 30 Dias de Noite, pois é tempo que eu não achei 30 Dias de Noite, né? Eu fui rever por conta do Josh Hartnett, que é crush antigo, mais um da lista, tá? Minha lista é longa.
Né?
A lista é longa. E, caraca, o final de 30 Dias de Noite é bem foda, né? Desculpa, eu foda, mas o final dos 30 Dias de Noite é tão foda, é tão doloroso, tão triste também. Que final. Se vocês não assistem 30 Dias de Noite, gente, ó.
Nossa, aproveite. Assiste. Esse filme você fica apavorado.
É verdade. Esse filme é bom. É de vampiro raiz.
Raiz.
Eles são diferentes, né? Assim, são vampiro mais feios, não só aquele vampiro bonitão.
Não, é vampiro sanguinário, né? É diferente.
É vampiro mais, assim, raiz, mais demoníaco mesmo. Mas vale, sim. Ó, esse é um filme bom dele, do David Slade. Eclipse, pra quem gosta da saga, bom, ok. Não, não, eu não curto. Eu gosto muito da saga, então é isso. Mas fica aí a dica, eu gostei do filme. Pra mim, valeu super a pena. Pra mim foi uma grata surpresa.
Foi, vamos às notas então. Quanto que você dá?
Eu vou ser bem sincero, tô vendo aqui que as notas estão bem ruins aqui no site, ó, dando um, fala, gente, para.
Ah.
Eu acho que pela boa ideia, pelos efeitos de ser um filme de baixo orçamento, eu fiquei feliz de ver esse filme, eu vou dar três.
Três?
Eu fiquei feliz de ver esse filme assim, sabe?
Uhum.
Mesmo com os furos, eu acho que ele valeu o esforço.
Sim,
do diretor, certeza. Das pessoas.
Eu vou dar 3,5, que eu gostei bastante de todas essas coisas horrorosas que eu assisti nos últimos tempos, né? Eu vou dar 3,5, eu gostei bastante. Claro que teve esses pontos que a gente reclamou, né? Mas mesmo assim eu achei bem bom. É, tem uns atores que são bons, tem uns que nem tanto, né? Mas assim, a trama em si eu achei muito legal, então eu vou dar 3,5.
É, o meu 3 vai aí também não só pros pontos, mas porque eu não gostei do principal. Eu achei ele muito sem... expressão sem carisma, esse, o case likes, não gostei. Então ajudou aí a... Achei zero ele, bem zerinho, tadinho. Tá. Também não gostei do personagem policial, não, muito caricato.
Muito.
Mas o, né, caricatão, chatão, sabe aquelas coisas? Enfim, mas o resto é isso, gente. E o filme tá no Prime, como a gente falou. Tá fácil aí, acessível pra vocês. A gente deixa aqui como uma grata surpresa e que vale a pena assistir.
Eu acho bom que a gente conta todo o filme, todos os spoilers, e no final a gente fala, gente, vale a pena assistir. A pessoa daqui já assistiu, né?
É verdade. É verdade. Se você já tá aqui, ó, vale a pena assistir. Já assistiu, né, gente? Não é dica. É. Dica nenhuma. Se você assistiu, quero saber a sua opinião. Conta pra gente se vocês concordaram com a gente. Vocês concordam que é um filme que tem uma boa premissa, um bom roteiro. Bom roteiro, assim, né? Uma ideia. Uma ideia. Né? Boa. Ou se vocês acharam uma bosta, uma porcaria, Deus me livre, jamais. Né? Conta aí o que vocês acharam. Porque, né, pra gente saber. Porque o Exorcista de Volta teve uma boa interação lá no Spotify. Não é o nosso maior, interação, ainda é do Entre Estranhos. Uhum. Mas o Exorcista de Volta teve uma boa interação, porque tá, foi odiado pela maioria. Então, conta aqui pra gente sobre esse também. O que vocês acharam? Vocês que viram, assistiram? Vocês acham que é realmente melhor que Exorcista de Volta? Vou fazer essa enquete.
Isso, é isso, porque, né?
Agora dá pra fazer enquete no Instagram? Vou fazer essa enquete no Instagram agora.
Exato, melhor coisa.
Tá bom, né?
É isso.
Temos, e aí, assim, aquilo que a gente sempre fala, lembrando que todas as quartas sai sempre episódio novo, e é isso. Hoje nós vamos ficando por aqui, até o próximo episódio.
Beijo, gente, até quarta que vem.
Beijo, tchau.